E agora aqui no primeiro item, a gente fala sobre a mobilização nacional pelo Fundeb permanente. A senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, fez um requerimento para que os senadores da Comissão de Educação, todos eles, vão aderir ao Dia Nacional de Mobilização pelo novo Fundeb. Essa é uma iniciativa da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Senadora Zenaide Maia, bem-vinda aqui à Rádio Senado. O que seria esse novo Fundeb, senadora?
Olha, o novo Fundeb. O novo Fundeb seria constitucionalizar, botar na Constituição para ser permanente, porque a lei do Fundeb, que era infraconstitucional, ela perde a vigência no próximo ano, em 2020.
Uhum.
E a perda desse instrumento, que é um fundo pelo desenvolvimento da educação básica, é um impacto para os municípios, estado e para a educação do país gravíssimo. Olha, só para citar um exemplo, em 2019 agora foram 150 bilhões de reais do repasse da União para os estados e municípios. E dizer o seguinte, eu considero a mais importante agenda do Congresso Nacional é a renovação e a constitucionalização, que é a permanência, ficar permanente do Fundeb, porque sem esse fundo nós não vamos ter educação nesse país. Os municípios já têm que contribuir com 25% e os estados já têm sua cota também, mas sem o auxílio, sem o do governo federal, nós não vamos ter educação básica e fundamental. Então, a gente, como a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação está mobilizando esse Dia Nacional em defesa do Fundeb, a gente da Comissão de Educação resolvemos aderir a isso. Nós temos que dar visibilidade à população da importância desse fundo. E isso, vocês têm um papel fundamental, eu costumo dizer à mídia, o que a gente precisa que as pessoas entendam, que se o Congresso Nacional não aprovar, nós temos duas PEC, uma do Senado, que é a 33 e a 65, e uma que também está na Câmara Municipal. São dois grandes parlamentares, o Flávio Arnes, que é o presidente do Senado, e a professora Dorinha Seabra, que é da Câmara. Então, eles estão se reunindo, a gente está reunindo e unindo o que existe de melhor e mais viável nas duas PECs para aprovar uma de consenso. Então, eu diria o seguinte, eu como senador, eu estou dizendo sempre, Fundeb, renovação e permanente, ou seja, constitucionalizar, é uma das pautas, para mim, a mais importante desse país. Uma segunda, que se vocês me perguntassem qual é a segunda, é o olhar diferenciado do governo para tabelar os juros. Eu estava vendo aqui, os bancos do Brasil tiveram 109 bilhões de lucro em 12 meses. Isso tirando, extorquindo as famílias brasileiras, com 320% de juros do cartão de crédito no cheque especial. E o terceiro é a geração de emprego e renda, né, meu amigo? Porque quem tem mais de 13 milhões de brasileiros, homens e mulheres, na extrema pobreza, eu acho que essas três pautas, e o mais interessante, é que todas três não dependem do governo, do Poder Executivo, porque são PECs, e essas PECs dependem só do Congresso Nacional. A 79-2019 é que limita os juros a 3 vezes a taxa Selic. Mas tem algo que eu queria dizer aqui. Todos nós estamos dando as mãos pelo Fundeb e tentando ver de onde vamos tirar recursos, entendeu?
Uhum.
Então, o que é que a gente descobre? Que nós temos 20 mil brasileiros, pessoas físicas, acionista de grandes empresas, que retiram, tem uma retirada de no mínimo 350 mil reais por mês e paga zero de imposto, que é aquela lei de 1996 que não paga imposto sobre lucros.
É a que está em discussão, que está em discussão na CAI, não é isso?
Que está em discussão na CAI. E sabe quanto é que deixa de arrecadar? 120 bilhões, quer dizer, é quase um Fundeb, né?
Uhum.
Quase um Fundeb. Então, Nós, isso não é uma discussão de partido nem de cor. Eu sou pró de Flávio Arner Rede e a professora Dorinha Eden e todos os outros. Então, isso é uma pauta do povo brasileiro.
Então, só para a gente entender, se o Fundeb não for renovado, se ele não se tornar permanente, a contribuição do governo federal para estados e municípios, que são responsáveis pela educação básica, deixa de acontecer. Hoje são cerca de 14 bilhões por ano, né? E aí, como é que os estados e municípios iriam se virar? Ou se ele se tornar dependente, permanente, esse dinheiro poderia vir de onde?
O dinheiro de onde já vem. A gente só quer aumentar 10% da receita corrente líquida atualmente e a gente quer passar para 15%. Porque a gente sabe que precisa de mais investimento na educação, entendeu? Na educação do primeiro, que a gente chamava de primário, e até o segundo grau, que é a responsabilidade dos estados e municípios. Aí não entra a universidade, o terceiro grau, que é o ensino superior. Mas sem ele, acaba, porque os municípios não têm como manter isso. Eles já têm a obrigação de botar a contrapartida de 25% da receita deles. E o governo federal, 14 bilhões que o senhor está dizendo aí, é só para os municípios, sem a parte do estado, é a parte do governo federal para os municípios. Foi fundamental o Fundeb, certo? E a gente está debatendo, porque alguns acham que não tem... falta, a gestão não está tão boa, mas isso não é motivo para não ter nada. Se não tiver um colapso total, não vai, os municípios e os estados não têm como funcionar suas escolas de primeiro e segundo grau sem a ajuda do governo federal, né?
Então, a senhora acha também que precisa melhorar essa gestão?
Em alguns casos, em tudo pode ter mau gestor, mas é o que eu costumo dizer. Se você encontra um mau gestor, você substitui o gestor. Se houve alguma fraude, puna quem fez a fraude. Agora a gente não pode punir a educação brasileira como um todo se descobrir alguém. Eu, particularmente, acho que se tiver pouco, realmente o que se gasta por estudante do Brasil é bem menos do que qualquer país que resolveu priorizar a educação. Porque se sabe, eu citaria aqui a Finlândia, que visitou a gente no início do ano passado, eu era deputada. Lá, a Finlândia, 50 anos, praticamente não existia, assim. Não podia nem entrar na União Europeia, nem nada. Eles resolveram reunir não só os três poderes, mas o povo. E priorizou a educação, e hoje é um dos grandes países. A gente sabe que não tem prevenção de violência. Eu, como médica de formação, a maior prevenção à saúde, maior saúde preventiva é a educação também, e que ninguém cresce, nenhum país no mundo cresce se não investir na educação. País que cresce é aquele que tem certeza que a educação não é despesa e sim investimento.
E, senadora, como é que a senhora vê a mobilização entre deputados e senadores para a aprovação dessas PECs?
Olha, eu estou chegando aí, existe uma tendência, acredito que ninguém vai ser contra, assim, de cara, mas a gente tem que trabalhar, porque eu acho que de tudo que esse governo tem, que o Congresso tem aí, tem essas três pautas e para mim a educação é primeiro lugar, porque ela perde a vigência no próximo ano. E nós não podemos, sabe que PEC é um pouco demorado, né? Embora eu acho que essa não demore tanto, porque não é possível que alguém vá ser contra a educação, né?
Tá certo,
é
então.
É complicado isso.
Senadora Zenaide Maia, obrigado por participar conosco aqui na Rádio Senado, por falar de um assunto tão importante quanto educação. A gente vai acompanhar as discussões e as audiências a respeito do Fundeb e a gente conversa mais à frente novamente.
Ah, muito obrigada a vocês e fiquem certos, vocês têm um papel fundamental.